Senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhor ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, senhor ministro da Agricultura, Floresta e Meio Rural, Luís Capola Santos, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui hoje nesta audição a requerimento do PSD, do CDS-PP e do Partido Comunista Português sobre o roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Para cumprirmos a grelha que está definida, inicialmente cada um dos partidos que apresentou o requerimento tem 2 minutos para fazer a apresentação. Depois, o Sr. Ministro do Ambiente tem 10 minutos para falar sobre as questões que naturalmente entende que deve falar. De seguida, o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural. E depois temos então a intervenção dos partidos políticos. Pela ordem, começa o PSD, que foi o primeiro requerimento a entrar, depois o CDS, depois o PCP e depois retomam os partidos que não apresentaram requerimentos, nomeadamente o PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN. Penso que estamos todos esclarecidos, depois na parte final os senhores ministros responderão também com 10 a 15 minutos. Assim sendo, se depois entenderem que há uma segunda ronda, haverá uma segunda ronda, se entenderem que não há segunda ronda, não haverá segunda ronda, mas deixo depois já a vossa consideração. Queria agradecer a presença dos senhores ministros e queria também desejar que esta audição seja do maior proveito para todas e para todos os senhores deputados e também para os membros do Governo que aqui estão presentes. Muito obrigado. E tem a palavra para apresentar o requerimento do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Ministro do Ambiente, dar as boas-vindas, especialmente ao Sr. Ministro do Ambiente, a esta comissão, visto que o Sr. Ministro da Agricultura já é habitual e não é normal o Sr. Ministro do Ambiente vir a uma comissão da Agricultura. Nós requeremos a sua vinda aqui porque, efetivamente, as declarações do Sr. Ministro do Ambiente publicadas num órgão de comunicação social no dia 4 de dezembro deixou-nos com muita preocupação. Nós temos em Portugal um problema que não esquecemos, que é obviamente, e queremos que Portugal cumpra as metas que estão estabelecidas. Agora, entendemos que as afirmações do Sr. Ministro do Ambiente foram um ataque à agricultura e também, de certa forma, ao mundo rural. Nós sabemos, nós temos um problema de desenvolvimento regional, que o Sr. Ministro do Ambiente bem conhece, e justamente procurar no setor agrícola e neste particular procurar como um grande responsável das emissões de carbono não nos pareceu bem. Não nos pareceu bem até porque se há mundo que promove o sequestro do carbono é justamente o mundo rural e também a agricultura, nas diversas atividades. E por isso não podemos olhar para um todo, como uma parte temos que olhar para o todo. E o todo diz-nos que o mundo rural e a agricultura, em especial, é ela, no seu todo, sequestradora de carbono. E por isso achamos que estas suas afirmações foram, de certa forma, preocupantes para o setor. E hoje quisemos ter aqui a presença dos dois ministros, porque estamos certos que o Sr. Ministro da Agricultura vai ter a oportunidade de defender o setor agrícola e, portanto, e vai, de certa forma, atenuar as afirmações que o Sr. Ministro do Ambiente proferiu e que não podemos, obviamente, deixar passar em claro. Muito obrigado, Srs. Ministros, obrigado, Sr. Presidente, e foi esta a intenção do nosso requerimento apresentado em 5 de dezembro de 2018. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o requerimento do CDS-PP, para apresentar o requerimento do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores ministros e também agradecer a presença do Sr. Ministro, ou dizer ao Sr. Ministro do Ambiente, que com todo o gosto que o temos aqui nesta comissão, que, à qual habitualmente não vem. O CDS apresentou este requerimento para a audição dos senhores ministros, precisamente porque no dia 4 de dezembro, quando foi apresentado o roteiro para a neutralidade carbónica, em 2050, foi anunciada a redução do efetivo bovino em entre 25% a 50%. O CDS considera que estas declarações são lamentáveis, são para nós inaceitáveis, põem em causa todo o mundo rural e até aquilo que é o discurso do Governo de valorização do interior. Mostra também, como dizemos no nosso requerimento, algum desrespeito pelo setor agropecuário, até pelo contributo que tem para a economia e para o país. Somos também um país deficitário em carne de bovino e mesmo que, considerando as alterações dos hábitos alimentares, que até as tendências de alteração dos hábitos alimentares, Portugal é deficitário em carne de bovino e, portanto, a importação de carne de bovino certamente teria um efeito, uma pegada de carbono muito, muito superior. E depois também, para nós, é algo incongruente o facto de se o mesmo roteiro para a neutralidade carbónica apresentar como objetivo o aumento das áreas de pastagens permanentes. Ora, se as pastagens permanentes são pastoreadas por gado e, portanto, se queremos aumentar as pastagens, como é que queremos diminuir as vacas? Não se percebe muito bem. Portanto, entendemos que era importante a presença dos senhores ministros aqui para cada um explicar, tendo em conta que a agricultura é um pelouro, as vacas são pelouro do Sr. Ministro da Agricultura e quem apresentou o roteiro para a neutralidade carbónica foi o Sr. Ministro do Ambiente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o requerimento do Partido Comunista Português, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Naturalmente, tal como os outros dois requerimentos, o PCP também ficou preocupado com a posição defendida pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre a estratégia para atingir a neutralidade carbónica, referindo até valores rondando um corte na produção de bovinos na ordem dos 25% a 50%. Para além das preocupações que são naturais face a um setor em que já somos deficitários, nomeadamente na produção de carne, um setor em que, por enquanto, dos poucos que somos autossuficientes e que caminha para a sua degradação, que tem a ver com a produção de leite. Para além destas preocupações com a produção, estamos perfeitamente também preocupados com a argumentação e a justificação que veio. E queríamos que o Sr. Ministro do Ambiente nos justificasse esta perspectiva e saber se o Sr. Ministro da Agricultura concorda com a justificação, nomeadamente que num quadro crescente de liberalização do comércio mundial, a justificação que foi dada pelo Sr. Ministro do Ambiente é de que ficará mais barato importar do que produzir cá. Desde já dizer que esta teoria foi defendida ao longo de vários anos e que deu no que deu, seguimos o caminho que seguimos em termos da soberania alimentar, com consequências gravosas para o nosso país e para a nossa soberania alimentar e soberania nacional. Alertando não só à necessidade de defender a produção nacional, mas também de defender a soberania nacional e a soberania alimentar, que o PCP coloca este requerimento para que, por um lado, seja dado um esclarecimento sobre a fundamentação que está por trás destas declarações e que o Sr. Ministro da Agricultura também possa manifestar a sua concordância ou discordância face a esta posição, que no fundo é a posição do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois das intervenções dos grupos parlamentares para apresentar requerimentos, tem agora a palavra, em representação do Governo, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É, de facto, a primeira vez que foi nesta comissão, sendo que estou disponível para vir sempre. É da maior importância, de facto, discutir estas matérias, nomeadamente na Comissão de Agricultura. E dizer só quatro números antes de começar a intervenção escrita. A redução de emissões prevista para o setor eletroprodutor até 2050 e que se constituirá numa obrigação é de 98%. A previsão para o setor da mobilidade é de 98%. Na indústria é de 72%. Na agricultura é de 20%. Portugal assumiu em 2016 o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, ou seja, alcançar o balanço neutro entre as emissões de gases com efeitos de estufa e o sequestro de carbono. O roteiro para a neutralidade carbónica, o mais avançado no mundo neste momento, permite concretizar esta vontade de forma sustentada, apresentando as opções de diferentes cenários de desenvolvimento económico. Senhoras e senhores deputados, coloquemos perante o desafio de imaginar como será o Portugal de 2050, como se enquadra num mundo globalizado, com tecnologias que algumas ainda hoje desconhecemos, com desafios demográficos e certamente a sofrer os efeitos das alterações climáticas. Não sendo possível, porque não é, fazer previsões no horizonte de 30 anos, o que fizemos foi projetar diferentes futuros para Portugal, criando três cenários distintos. Os cenários sustentam-se em diferentes narrativas para o desenvolvimento futuro, com diferentes parâmetros de evolução macroeconómica e demográfica. São assim. Primeiro cenário, o cenário fora de pista, é o mais conservador, reproduzindo em grande medida as tendências do passado, conservando o essencial da estrutura económica e das tendências atuais. Cenário 2, que designamos como Plutão, caracteriza-se por um desenvolvimento da aplicação de novas tecnologias que ainda não alteram nem as estruturas de produção, nem os modos de vida da população. A economia continuará a ser dominada pelos serviços tradicionais e indústria e, em termos de território, registra-se uma concentração em torno das grandes áreas metropolitanas. Na demografia, mantém-se a tendência de crescimento atual, mas menos acentuada. Cenário camisola amarela é o cenário de maior crescimento económico, repito, de maior crescimento económico, sendo globalmente dominado por uma alteração estrutural e transversal das cadeias de produção, possibilitadas pela combinação de um conjunto de tecnologias de quarta revolução industrial, que naturalmente também se aplica à agricultura e à digitalização. Este é o cenário que adota um modelo de economia circular mais vincado, que segue o modelo territorial polinucleado que se preconiza no PNPOT e com que todos concordam, e em que se verifica a recuperação lenta da população fruto do saldo migratório. No que respeita ao setor agrícola, estes cenários são influenciados de forma distinta pelos seguintes fatores. Ritmo de abertura da agricultura da União Europeia aos mercados agrícolas internacionais, evolução da procura de bens alimentares em Portugal, admitindo-se uma evolução da dieta alimentar em que a proteína vegetal poderá ganhar espaço, as próprias decisões de política agrícola com influência direta e indireta na produção vegetal e animal e as opções tecnológicas de descarbonização, como a melhoria da digestibilidade da alimentação animal, a gestão eficiente dos efluentes, a expansão de áreas em modo de produção biológico e de conservação e expansão de áreas de agricultura de precisão. No caso do setor agrícola, são em parte as narrativas associadas a cada um dos cenários que determinam a tendência das emissões. A redução do efetivo de bovinos, como muito tem vindo a ser discutida, não é uma proposta, mas sim um resultado dos cenários estabelecidos, saliento, feitos para um horizonte de 30 anos. Os cenários apontam grandes tendências, identificam soluções de descarbonização, não configuram propostas de atuação. Atingir a neutralidade carbónica em 2050 exige que Portugal uma redução de emissões superior a 85%, passar de 6 para 1. Apesar de todos os setores contribuírem para a redução de emissões, cabe ao sistema energético, como já referi, o maior contributo. Em 2050, 100% da eletricidade terá que ser proveniente de fontes renováveis. Estamos a falar de reduções de emissões, como já referi, da ordem dos 98% na energia nos transportes e de, na agricultura, 20%, quando esqueci-me há bocadinho no resumo inicial, nos resíduos de 80%. Este setor agropecuário representa atualmente 10% das emissões nacionais com gases de efeito de estufa. Dizer-lhes que em 2050, cumprindo-se estes cenários, a agricultura representará na altura 36% das emissões. As metas apontadas, não me levem a mal, se queremos ser neutros em 2050, não são negociáveis. Agora, o que podemos discutir e iremos discutir e estamos a discutir são as medidas de descarbonização que devemos adotar e como podem ser potenciadas. Como pode o setor agrícola contribuir para a redução de emissões preconizada num quadro de neutralidade carbónica? O roteiro identifica opções, a melhoria da digestibilidade, a gestão eficiente dos efluentes da pecuária, o aumento das áreas de agricultura de precisão, associadas a uma eficiente gestão da água e de fertilizantes, o aumento das áreas de agricultura em modo biológico. Importa ainda aproveitar o potencial sumidor agrícola designadamente associado às pastagens biodiversas, embora o sumidor seja essencialmente vindo de uma floresta sustentável, produtiva e resiliente, reduzindo praticamente para metade a área ardida entre este ano e o ano de 2050. Algumas destas medidas constituem também medidas de adaptação às alterações climáticas. E, se há setor ao qual eu não me atrevo a explicar o que quer que seja sobre o que são alterações climáticas, é evidentemente ao setor agrícola. O roteiro para a neutralidade carbónica encontra-se atualmente em consulta pública. Este foi, desde o início, um exercício desenhado para ser participado por todos. Foram realizadas várias sessões técnicas setoriais, envolvendo um conjunto muito alargado de entidades interessadas. Dedicamos, aliás, uma das sessões à fileira florestal, outra ao setor agroalimentar. Juntaram-se a estas outras reuniões de apresentação de trabalho. Não recebemos contributos do setor agrícola. Agora, este não é de todo em todo um exercício fechado, repito, a meta é que muito dificilmente é negociável e não deve ser negociável, e a par da consulta pública vamos apresentar, para além do roteiro, o Plano Nacional de Energia e Clima em vários pontos do país, iniciaremos esta ronda no dia 30, faremos 7 sessões das 5 regiões plano, das 2 regiões autónomas. Estamos, por isso, completamente disponíveis para continuar a debater as soluções, sendo que desde o início assumimos que para atingir a neutralidade carbónica, este é um desafio para a nossa sociedade, só com o apoio de todos se pode abraçar este desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, Capola Santos. Faz favor.
Muito obrigado por me dar a palavra, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto estar aqui uma vez mais para discutir uma questão muito séria, muito importante, com grande relevância não só para Portugal, mas com grande relevância para a humanidade, e para a qual Portugal está a dar o seu contributo de uma forma ambiciosa e de uma forma responsável. Queria começar por dizer-vos que estamos aqui a discutir uma proposta do Ministério do Ambiente, sobre a qual o Governo ainda se não pronunciou e ainda não a discutiu. O Ministério da Agricultura está, obviamente, interessado na participação neste debate, e estou certo que até ao seu decurso, apresentará propostas que permitam que consigamos atingir o objetivo, que é um objetivo que deve ser do país, deve ser um objetivo de todos, estou certo que é um objetivo partilhado por todos os senhores deputados que estão nesta comissão e que estão no Parlamento. Quero, por isso, dizer com toda a clareza que, enquanto Ministro da Agricultura e também enquanto cidadão, estou totalmente de acordo com as metas ambiciosas de descarbonização que o Governo, através do Sr. do Ministro do Ministério do Ambiente, nesta fase da discussão, propõe. Agora, esta discussão parece estar a ser reduzida aqui, eu acho que a Comissão obviamente fará discussões mais amplas, mas estamos a discutir aqui entre 1% e 3% do problema, porque contribuindo à agricultura neste momento com cerca de 10% das emissões, admite-se que, num cenário de 25% ou de 50% de corte hipotético do efetivo bovino, estamos a falar de entre 0,8% e 1,6% das emissões. É um assunto importante, mas estou certo que temos mais de 97% ou 98% de questões para tratar sobre esta matéria. Mas sobre esta gostaria de ser muito claro. O Ministério da Agricultura, como vos disse, está a discutir a proposta que o Ministério do Ambiente colocou em discussão pública, acompanhada de um conjunto de documentos técnicos complexos, que estão a ser avaliados pelos nossos serviços, e obviamente que a intenção do Ministério da Agricultura é conciliar a prosecução destes objetivos, sem pôr em causa a atividade económica de setores tão importantes como é a agricultura e a pecuária. Até porque o setor agrícola, ou se quisermos considerá-lo no seu todo, no sentido mais amplo, agroflorestal, nós também somos o único setor que capta carbono. Todos os outros emitem. O agroflorestal tem um saldo global positivo. E, portanto, sendo o único setor que tem condições, não será o único, no futuro, eventualmente outro, a hipótese de captar carbono e de armazená-lo no solo, outras
não
soluções...
Não consta dos cenários.
Não consta dos cenários, mas outras soluções se porão certamente sobre a mesa, não é? Estamos a falar no horizonte de 2050, não me espantaria, depois de conhecermos o avanço espetacular da tecnologia em várias frentes, que fosse economicamente viável, porque tecnicamente parece que já o é, economicamente viável, captar e armazenar no solo carbono. Mas, colocando-nos na questão do cenário e na questão da pecuária, como aqui foi dito, Portugal, como sabemos, não é autossuficiente. Enfim, nenhum país o é, porque mesmo daqueles que o são, nós, não sendo autossuficientes, somos exportadores. Portanto, o ideal é que, no futuro, uma das pistas a explorar é, de facto, o comércio de proximidade e evitarmos a pegada do carbono. E, portanto, eu penso que, para um país que autoprovisiona em termos da carne de suíno, de bovino e de ovino, que são, digamos, os ruminantes, os principais emissores, que é autossuficiente a cerca de 70% e importa 30%, eu estou convencido que uma das propostas que iremos colocar certamente sobre a mesa é, no plano da educação, a redução do consumo de carne na alimentação humana. Ou seja, este exercício simplista, se reduzíssemos 30% do consumo de carne, poderíamos provocar uma redução significativa de emissões sem que fosse necessário reduzir o efetivo pecuário. Porque um corte dessa natureza incidiria sobre as importações. Portanto, eu acho que temos de discutir esta matéria em diversas frentes, porque o contributo da pecuária e da agricultura é um contributo que tem várias frentes. Nós estamos a tentar quantificar o que é que poderia significar a alteração da dieta no consumo da carne e o impacto que isso tinha na redução das importações, e, como tu disse, teria até um impacto muito importante no equilíbrio da nossa balança comercial. Estamos a trabalhar na questão da melhoria das produtividades. É possível produzir com menos emissões, através designadamente do melhor manejo dos animais, da melhoria genética. Hoje um bovino é batido entre 16 e 18 meses. A genética pode vir a provocar que o animal, com a mesma configuração e uma mesma carcaça, que possa produzi-la em menos tempo. Já hoje é essa a razão das variedades exóticas, não é? Só se compararmos o potencial de produção de carne de um charolês ou de um barrosão, põe-se no mesmo tempo o dobro da carne, da melhoria genética, como disse, da melhoria da gestão e valorização dos influentes e dos resíduos, com mais inovação tecnológica, designadamente introduzindo inovação nas rações e na redução das emissões através de novas dietas nas rações que melhorem a digestibilidade, mais extensificação no processo de produção. Aliás, Portugal é, quer do ponto de vista da ovinicultura, da bovinicultura, dos países europeus que menos emite, porque não tem uma criação intensiva de bovinos e ovinos. Praticamente os ovinos e bovinos portugueses são feitos no extensivo. Portanto, eu acho que o enfoque, nós devemos não procurar tratar demagogicamente este problema de uma forma simplista, mas verificar como é que podemos conciliar estes dois objetivos, que devem ser objetivos do país e de todos os setores da atividade económica, incluindo o da agricultura e o da pecuária. Isto é, conciliar a manutenção de uma atividade económica nas zonas rurais, até porque nós estamos, por outro lado, por exemplo, a fomentar os pequenos ruminantes para redução do material combustível para combater os incêndios. Portanto, temos de conciliar, estamos a discutir no âmbito da política agrícola comum, apoios que apontam no sentido da continuação do apoio ao setor da bovinicultura e da ovinicultura, até de uma forma, digamos, que vai um pouco mais além do que para o restante conjunto das atividades, uma vez que se admite, para além dos pagamentos por superfície, simultânea e acumulação, o pagamento por cabeça de gado, no contexto das ajudas ligadas, que já temos neste momento. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu diria que a agricultura já é hoje um setor com um forte desempenho ambiental. Nos últimos anos, nós diminuímos designadamente áreas com outras atividades para aumento das áreas de pastagem. Reduzimos as áreas de regadio e tornámos mais eficientes no uso da água, áreas mais reduzidas que produzem bastante mais. Há várias soluções estamos a adotar. Olhe, por exemplo, no Alqueva, vamos começar a instalar painéis solares flutuantes nos grandes reservatórios para substituir pela energia fóssil, que é hoje utilizada nos sistemas de rega, e com isso contribuir para mais reduções. No PDR atual, e no conjunto do PDR e do primeiro pilar da PAC, como sabem, tem também fortes condicionantes ambientais através do greening, 70% das ajudas, e não há setor que mais invista na agricultura do que os meios oriundos da política agrícola comum, cerca de 70% estão ligados a medidas de natureza ambiental, seja no primeiro, seja no segundo pilar, designadamente os investimentos. Nós pontuamos mais os investimentos que tenham redução de energia, que tenham melhor captação do carbono. As próprias plantações, têm vindo as pomares, olivais, são plantações fortemente fixadoras de carbono. Portanto, eu acho que o setor da agricultura está em condições de poder contribuir para este grande objetivo que o Governo assumiu já, no plano internacional, de metas de descarbonização para 2050, e vamos encontrar as melhores soluções, conciliando-as com a defesa da atividade económica e, muito particularmente, das atividades da agricultura e da pecuária. Estou convicto que isso vai ser possível e que vamos ser capazes de demonstrá-lo até ao final desta discussão pública, que ocorre até ao fim de fevereiro.
Não é? Até ao fim de fevereiro.
Até ao fim de fevereiro. Estou certo que a Assembleia da República, as organizações de produtores, darão igualmente os seus contributos e estão igualmente, tal como nós, empenhados na quantificação e na discussão responsável e fundamentada destas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural. É agora a vez de senhores e senhores deputados levantarem questões e perguntas e comentários, e têm a palavra, de acordo com o que está estipulado também, em primeiro lugar, o PSD e o Sr. Deputado António Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura e começo com uma nota prévia. O PSD estará sempre na primeira linha no combate às alterações climáticas e no apoio ao Acordo de Paris e partilha do objetivo político de atingirmos a neutralidade carbónica na nossa economia até 2050. Dito isto, cingimos-nos aqui apenas à proposta que é feita no roteiro para a neutralidade carbónica, que é a de que a contribuição do setor agrícola para esse desidrato, além de parcelas significativas com as quais concordamos, resulte da redução para metade do número de bovinos em Portugal. Isto é grave, isto é muito grave. E por mais justificações que os senhores ministros aqui apresentem, há males que já estão feitos. Com este documento, o Governo transmitiu sinais que são inaceitáveis, alguns até ofensivos. Um primeiro sinal que foi dado pelo Governo foi o de iniciar esta discussão com uma autêntica atrapalhada. Ver membros do Governo a contradizerem-se na praça pública sobre o documento não ajuda nada à sua credibilidade. Ver a grande maioria das associações representativas do setor agrícola em coro a protestar unanimemente contra este documento não ajuda nada ao consenso que se exige. Porque o objetivo não é fazer um documento muito bonito graficamente, como é o caso, mas sim que ele seja realista, credível e que ganhe a adesão do país no seu todo. Só assim se conseguirá vencer esta batalha. Um segundo sinal que foi dado pelo Governo, sem qualquer sensibilidade no caso, foi um sinal de desmotivação, de desmobilização a quem resiste contra tudo e contra todos a abandonar o interior do país, a abandonar, a desistir do mundo rural. O abandono do mundo rural diminui a capacidade de sequestro de carbono, que tem de ser a via para a contribuição do setor agrícola nesta questão. Um terceiro sinal que foi dado pelo Governo, com alguma arrogância até, foi um sinal a milhares de agricultores de que o seu negócio de produção bovina de leite e de carne está condenado, é para esquecer. O PSD não aceita esta menorização paternalista até do Sr. Ministro do Ambiente, veiculada por diversos órgãos de comunicação social, de que os produtores pecuários estão condenados por não terem capacidade para serem competitivos no mercado global e não os considerando como são atores fundamentais no desenvolvimento económico do país. É uma perspectiva atentatória do bom nome dos empresários agrícolas, é tão atentatória como se o Sr. Ministro propusesse para o setor da indústria, por exemplo, a redução da produção na Alta Europa em 50% só porque produzem bens que emitem gases com efeito de estufa. Este sinal que vem implícito no roteiro não é justo. Claro que os senhores ministros vêm hoje aqui desdramatizar, sugerir que a redução retratada no estudo resultará de ações de sensibilização junto dos consumidores e que, eventualmente, tudo isto acontecerá muito lá para a frente, lá perto de 2050, e, portanto, isso é muito longe e não há problema nenhum. Mas, senhores ministros, não é isso que o documento diz. Contrariamente ao que têm sugerido, e aqui sugeriram também, o roteiro diz claramente, nas páginas 20 e 21, que o objetivo é que o grosso da redução de emissões do setor agrícola, 19 ou 20% consoante os cenários, será realizado até 2030, isto é, nos próximos 10 anos. É o que está lá. E isso implica, para se atingir essa meta, que o corte no efetivo bovino terá de ser pelo menos de 25% até essa data, até 2030. Estamos a falar de uma redução de mais de 400 mil bovinos até 2030. Estas são as contas que estão no roteiro e é inaceitável que o Governo, o Ministério do Ambiente em particular, coloque sequer esta hipótese no ar, quanto mais num documento desta natureza. Por outro lado, os próximos 10 anos em que se prevê essa brutal redução do efetivo bovino coincidem com o período de vigência da nova PAC, como o Sr. Ministro há pouco referiu, e o roteiro afirma preto no branco que essa transição será feita no que se refere às políticas públicas através, e cito, de uma PAC assente exclusivamente, e repito, exclusivamente, na remuneração pelos serviços ambientais e sociais. Pergunto, há alguma alteração da posição portuguesa relativamente à negociação da nova PAC, como se infere da leitura do roteiro? É que não pode o Sr. Ministro do Ambiente andar, por um lado, a dizer que a PAC deve ser desenhada para provocar cortes brutais na pecuária, é o que está cá dito, e o Sr. Ministro da Agricultura, para agradar aos agricultores, andar, por outro lado, a dizer precisamente o contrário e a vangloriar-se de que bate o pé em Bruxelas para manter e até aumentar, como disse há pouco, os apoios ao efetivo bovino e aos produtores pecuários. Não joga a bota com a perdigota. E, portanto, ou a posição portuguesa no âmbito da negociação da nova PAC é agora diferente e o PSD é contra essa mudança de posição, ou o Governo tem, obrigatoriamente, de alterar o roteiro para a neutralidade carbónica nesta matéria. As duas coisas ao mesmo tempo é que não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Deputado, eu encarrego-me de dar informações, não se importa? Srs. Deputados, o que está estipulado é que quem apresentou requerimentos fez a apresentação em 2 minutos e agora, pela mesma ordem, fazem as intervenções que têm a cargo de requerimentos. Portanto, é o PSD, ou Sr. Deputado Patrícia Fonseca, não se importa? Se faz favor. É o PSD, é o CDS, será o Partido Comunista, depois falará o Partido Socialista, fala o Bloco de Esquerda e, como nos temos cá o PEV, falará o PAN. O Sr. Deputado André Silva. E tem a palavra ao Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Ministros, eu confesso que julgava que tivessem chegado aqui mais articulados os dois, porque o Sr. Ministro da Agricultura disse-nos aqui que esta é uma proposta do Ministério do Ambiente e que o Ministério da Agricultura enviará contributos. E eu pergunto, Sr. Ministro, se os senhores ministros fazem parte do mesmo governo que todas as semanas reúne num Conselho de Ministros, e se não o devia, quer entre o Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, que é o que nos interessa aqui agora, mas entre o Ministro do Ambiente, que apresentou este roteiro, e todos os outros ministros setoriais, antes de ser divulgado, ou mesmo que seja um documento provisório, se não entendem, os dois, pergunta para os dois, que deveriam ter conversado todos para consensualizar, pelo menos dentro do Ministério, dentro do Governo, aquilo que seria a primeira versão, para não acontecer estas situações lamentáveis de vir o Ministro do Ambiente dizer que queremos menos vacas e ver o Secretário de Estado das Florestas dizer não queremos reduzir as vacas. Portanto, de facto, a primeira pergunta, se não entendem que deveriam ter conversado os dois primeiro. Depois, o Sr. Ministro do Ambiente veio aqui dizer que fizeram várias reuniões e que o documento está em consulta pública. E eu pergunto, se os parceiros setoriais, neste caso concreto que estamos aqui a analisar hoje, são os parceiros do setor agrícola, as associações de produtores agrícolas, as confederações, as associações representativas do setor, se devem ser ouvidas como público em geral ou se deveriam ter sido ouvidas antes da fase de consulta pública. Pronto. E eu tenho depois, Sr. Ministro, Srs. Ministros, dizer que e talvez até tivesse ter começado por dizer isto como declaração de interesses, que o CDS não está a questionar, não põe em causa as metas, não estamos a pôr em causa, e a necessidade de descarbonizar. O que está agora, que sabemos também, que descarbonização zero não é igual a emissões zero, e portanto há um balanço. E, como eu disse na minha intervenção inicial, temos menos vacas, mas depois queremos mais pastagens. E eu pergunto também, senhor, isto ao Sr. Ministro do Ambiente, que é o responsável pela elaboração do documento, nós temos o setor bovino, o setor pecuário, numa página que é relativa à transição ao setor agrícola. E depois temos as pastagens na componente que é relativa à floresta e aos usos do solo. E eu pergunto se não entende o Sr. Ministro do Ambiente, porque já o Sr. Ministro da Agricultura, pelos vistos, entendo, porque foi isso que disse, que deveríamos analisar isto numa lógica global. E o Sr. Ministro da Agricultura até disse, a afirmação foi que o saldo global era positivo. E eu pergunto se já foram feitas essas contas. Ora, se o saldo global é positivo, não vamos precisar de reduzir os bovinos. Portanto, há aqui uma enorme incongruência entre várias declarações dos Srs. Ministros. Depois, dizer também que na área do setor agrícola, temos que no cenário do pelotão, um aumento de cereais, da área de cereais, e no cenário da camisola amarela, um aumento das hortícolas. E eu pergunto se foram contabilizados os consumos de combustíveis para a produção desses cereais e dessas hortícolas no cómputo geral. Depois, dizer, senhores ministros, que o que é que entendem por agricultura? Diz aqui que se deve potenciar a agricultura biológica. E eu pergunto o que é que entendem por agricultura biológica, se é de facto vamos todos fazer modo de produção biológica ou se é caminharmos para uma agricultura de precisão, de conservação, mas que na nossa perspectiva não é possível fazer agricultura, é irrealista pensar que o país vai ser todo agricultura biológica. Por fim, terminar dizendo que não posso deixar de dizer que, e isto ao Sr. Ministro da Agricultura, que disse aqui que este é um pequeno problema, que estamos a analisar apenas 1 a 3% do problema e que havia muito mais questões para discutir, ou seja, os restantes 97% do problema. E eu digo, Sr. Ministro, lembrei-me, quando o Sr. Ministro estava a dizer isso, lembrei-me de uma frase que foi proferida há quase 50 anos, quando o homem chegou à Lua, em que Neil Armstrong disse que era um pequeno passo para o homem e um passo gigante para a humanidade. Eu diria que este 1 a 3% é um pequeno contributo para as metas e é um impacto catastrófico para o mundo rural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Dias, em representação do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos Srs. Ministros os esclarecimentos que nos prestaram. Desde já manifestar uma preocupação resultante dos esclarecimentos, aliás, várias preocupações, nomeadamente com o caminho que a produção de bovina ligada às explorações familiares irá tomar, considerando esta proposta e esta estratégia da descarbonização levará à sua extinção. Entendemos que este documento, tratando-se de um documento que está em consulta pública, deveria o Governo, de uma forma concertada, tê-lo discutido, debatido e, naturalmente, com a participação do Sr. Ministro da Agricultura e com os contributos do Ministério da Agricultura, e não só após o término da consulta pública esses contributos, mas há aqui incoerências muito grandes, nomeadamente quando o Sr. Ministro do Ambiente refere que no mercado liberalizado, no mercado altamente competitivo, que a carne nos vai chegar mais barata, o Sr. Ministro da Agricultura diz que através da educação vão reduzir as importações. Isto é incoerente, na medida que não será as importações produzindo carne mais barata, chegando carne mais barata a Portugal, que vai perder no mercado competitivo, mas sim a produção nacional, porque não consegue competir com esses valores da carne que cá chega. Depois, outra preocupação tem a ver com o Sr. Ministro da Agricultura disse, o que está em discussão é 1 a 3% do problema, que representará 0,8 a 1,6. Pois olha que sorte,
foi precisamente nisto que pouco significado tem, é tão pequenino, pois aqui é que apontaram o dedo e depois aqui é que vão atacar, é que vamos atacar. Havendo 98% onde se pode intervir, vamos precisamente ali onde é apenas 0,8% é que vamos intervir. De facto, e aliás, o Sr. Ministro da Agricultura disse, juntando a isso, se o contributo é tão pequeno, também disse outra coisa, é que a agricultura já hoje é o setor com mais forte desempenho ambiental. Ora, sendo o setor com mais forte desempenho ambiental, sendo esta questão de carne, que tem um significado tão pequeno, não se compreende porque é que é este ataque precisamente aqui à produção bovina. Depois, também questionar relativamente à situação que tem a ver com a atividade económica nas zonas rurais. Não conseguimos entender, aliás, gostaríamos de saber qual é a posição da Secretaria de Estado para a Valorização do Interior face a estas políticas, a esta estratégia, provavelmente não estará muito satisfeita com isso. A questão nuclear para nós é esta também. É que a carne de bovinos que viemos a importar, ou o leite que viemos dessas vacas que viemos a importar, será que não produzem gases com efeito de estufa nesses países? Ora, onde é que essas vacas, onde é que existem essas vacas que não produzem gases com efeito de estufa? Búfalo. E onde é que elas existem? Digam-nos que nós, provavelmente os produtores nacionais, irão importá-las para produzir vacas que não produzem efeitos de estufa. Porque, ou então há uma coisa que de certeza é que os gases com efeitos de estufa conhecem as fronteiras dos países e as cores das bandeiras e ficam lá nos seus países e não vêm para os outros países. Deverá haver aqui alguma coisa que nos escapa. Depois, relativamente também ao transporte. É que o transporte de carne e de leite não produz também aumento do consumo, a produção de CO2, de carbono, naturalmente que o produzirá. E aliás, é que a maior liberalização, o aumento do comércio mundial, não temos dúvidas que irá ter um impacto ambiental muito maior. Depois vamos questionar onde é que vão ser feitos os cortes? Em que regiões ou em que região? Será na região das vacas leiteiras de Entre Douro, da beira eleitoral? Será na carne bovina, nas raças autóctones, do Alto Minho, ou da beira interior, ou de Trás-os-Montes? Onde é que vão ser feitos os cortes? É que falamos de raças autóctones que temos feito um esforço para as preservar e para as salvar, e que do que elas precisam é precisamente de mais apoios e reforço dos apoios. E antes, pelo contrário, o que se está a pensar é fazer, criar condições para que se perca estas raças que tanto dizem respeito ao nosso país. Depois, também questionar e em que explorações é que vão ser feitos os cortes. Será nas pequenas e médias explorações ou será nas explorações da grande distribuição, como em Porto Alegre, que tem explorações na ordem das 15 mil cabeças de gado? Será em qual? Quem é que, no meio disto tudo, onde é que vão fazer o corte? É nas grandes explorações ou nas pequenas explorações? Portanto, temos que tentar. E outra coisa muito importante,
Senhor Deputado,
é que temos que... Eu vou terminar. Mesmo com esta pergunta, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem consciência das consequências para o setor da transformação e da comercialização em Portugal? Falo de matadouros, falo de cooperativas, porque não é só a produção, é todo o resto da cadeia que está em causa disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento igualmente o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura. E gostaria de começar por agradecer também a informação já aqui disponibilizada ao longo desta audição. E, acima de tudo, congratular o Governo por definir este ambicioso, responsável e estruturante desafio para Portugal de ser neutro em carbono em 2050. Este compromisso assumido há 2 anos pelo Primeiro-Ministro na Conferência das Nações Unidas medidas para as alterações climatéricas realizada em Marrakech colocou o nosso país, de facto, na frente deste desígnio, assumindo a liderança no combate às alterações climáticas e o apoio ao Acordo de Paris, e este ponto nunca é demais assinalar. Nós estamos no caminho certo para mudar o paradigma em que assenta o nosso desenvolvimento, mudar aquilo que tem contribuído para a degradação do planeta e, de facto, como aponta o roteiro, existem um conjunto de áreas em que é necessário atuar com mais atenção e eficiência, como a mobilidade, a produção de energia, a eficiência energética, a floresta, a agricultura, os hábitos alimentares e a economia circular. E é importante para nós que fiquem claros alguns pontos. Este é um roteiro que aponta possíveis caminhos, como já foi aqui referido. Este é um roteiro que se encontra aberto a uma ampla discussão pública em que todos nós podemos participar e este é o momento de o fazer. Não restam também dúvidas quanto à total concordância com as metas e os objetivos definidos pelo Governo até 2050. Nós queremos ser neutros, queremos estar no pelotão da frente e, para sermos neutros, todos os setores têm de participar. Garantir a neutralidade significa, de facto, a alteração dos hábitos dos portugueses. E é importante salientar que os setores de que mais se espera são os da produção de eletricidade e da mobilidade. O Sr. Ministro do Ambiente já referiu que esta previsão e este compromisso não traduzem qualquer restrição à atividade económica, pelo contrário, aliás, dos três cenários avaliados, aquele que confirma a nossa capacidade de ser neutro é aquele em que a economia, bem com a população e até a mobilidade mais crescem. E é também de salientar que nada do apresentado será feito sem o apoio da sociedade, sem encarar os impactos sociais e sem proteger os mais vulneráveis. As soluções são flexíveis, as metas não. E este ponto é fundamental. E o que temos de assegurar é que a agricultura contribui para este desafio, com 20% de redução das suas emissões, até porque o setor que mais é prejudicado pelas alterações climáticas é a agricultura, como já aqui foi referido. E são várias as possíveis soluções relativamente ao contributo da agricultura. Já aqui também o Sr. Ministro da Agricultura referiu a alteração de dieta da população, a melhoria da produtividade, da genética, do manejo, e é este trabalho que é essencial, encontrarmos as soluções que mais se adequam à realidade da nossa agricultura para atingir as metas que são, de facto, imprescindíveis. Planear esta transição é a melhor forma de sermos todos vencedores. Aliás, ao nível europeu, existe já o compromisso de que 25% das despesas da União Europeia vão contribuir para os objetivos climáticos e que mais de 50% do Fundo Europeu de Desenvolvimento e do Fundo de Coesão serão alocados à digitalização e à economia de baixo carbono. Além disso, nós assistimos também gradualmente à aposta por parte dos Estados-membros nas obrigações verdes, dado que estas também constituem um sinal claro de compromisso do país para com a neutralidade carbónica e circularidade. Portugal quer estar na linha da frente e esta tarefa de descarbonização é de facto todos nós. Sobre a questão mais específica que suscitou presente a audição, acima de tudo, aquilo que importa é perceber como podemos conciliar estes dois objetivos de manutenção de uma importante atividade económica e da neutralidade carbónica. E nós registamos a intenção manifestada de estímulo ao aumento das áreas de pastagem enquanto promotora da neutralidade carbónica. E neste contexto não resistimos em questionar sobre a implicação desta medida no reconhecimento e estímulo à produção em regime extensivo, compatibilizando as necessidades alimentares e do setor com os objetivos da neutralidade carbónica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Ministros do Ambiente e da Agricultura. Senhoras e Srs. Deputados, queremos ou declararmos que queremos atingir as metas do Acordo de Paris, desde que tudo fique na mesma, na economia, na sociedade, é profundamente demagógico. De facto, já estamos habituados a que certas forças políticas teçam loas relativamente às preocupações ambientais, mas depois querem que se continue a explorar os hidrocarbonetos, depois querem que não se mexa na floresta, depois não querem que se reduza, que se trabalhe, que se exija mudanças tecnológicas para a transição energética, porque isso pode pôr em causa a taxa de rentabilidade de algumas empresas que não querem investir nessa área. Senhores deputados, de facto, reduzir aquilo que, segundo o próprio secretário-geral da ONU disse, é o assunto mais importante do mundo, a uma questão bovina, senhores deputados, palavra de honra, não faz sentido nenhum. A questão que se coloca, efetivamente, relativamente às preocupações em relação à pecuária, eu estava à espera que os senhores deputados aqui nos viessem dizer, mas afinal, quais são as contrapartidas? Afinal, o que é que se vai fazer na agricultura para compensar, para mitigar, para nos adaptarmos relativamente à redução da produção pecuária? Porque o problema que aqui se coloca em relação à redução pecuária, eu tenho a certeza que não é o Sr. Ministro da Agricultura, penso eu, que vai obrigar as explorações pecuárias a reduzirem o número de cabeças de bovinos. Não, é a própria diminuição da procura de carne bovina que vai determinar essa situação. Bem, então, o que se tem que fazer é procurar que haja medidas, mesmo no âmbito da PAC, que garantam a subsistência da pequena agricultura, da agricultura familiar, que garantam a permanência dos territórios e a ocupação dos territórios. Quer dizer, são essas medidas que nós temos que tomar. Não é agora ter aqui uma visão corporativista relativamente à pecuária, que é uma visão perfeitamente, como é que ia dizer, não quero utilizar um adjetivo muito forte, mas pouco virada para o progresso e para as necessidades da mitigação e da adaptação às alterações climáticas. Senhores deputados, o que nós precisamos, efetivamente, é de que todos os setores contribuam para este objetivo de mitigarmos e de nos adaptarmos às alterações climáticas. Todos os setores. E, efetivamente, senhores deputados, o que eu posso dizer e a crítica que eu faço ao senhor Ministro do Ambiente é que é muito pouco ambicioso relativamente a este roteiro, nomeadamente em relação à agricultura. Porque, efetivamente, a agricultura é o parente rico deste processo. Essa é que é a realidade. Porque, segundo diz o roteiro, as reduções de emissões ocorrem a um ritmo menor na agricultura que nos outros setores, a agricultura, inclusivamente, aumentará o seu peso nas emissões nacionais, representando 36% das emissões em 2050, quando agora são 10%. Portanto, há aqui, de facto, uma situação relativamente à agricultura que nós precisamos de quê? É de não ter em conta que é necessário fazer esta redução de emissões de CO2 na agricultura. Não, temos que fazer a redução das emissões de CO2 na agricultura. Agora, o que precisamos é de garantir que isso não põe em causa os rendimentos dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. Temos que ter em conta que tem que haver medidas no sentido de garantir a ocupação dos territórios do interior. Temos que garantir que não há despovoamento do mundo rural e não há prejuízo do mundo rural relativamente a isto. Esta é que é a posição correta relativamente a este problema. Não é nós dizermos que não, senhora agricultura, não tem que contribuir para as alterações, para a mitigação e para o combate às alterações climáticas. E eu digo que é pouco ambicioso aquilo que está aqui, porque de facto não vai no sentido de reduzir a níveis que deveriam ser, no mínimo, paralelos ou pelo menos próximos relativamente aos outros setores e, inclusivamente, em relação à floresta, senhores deputados, em relação à floresta, o que é preocupante e também é estranho que os senhores deputados não o refiram é que, em relação tanto ao eucalipto como ao pinheiro, mantém-se ao longo, até 2050, os 45% de presença de eucalipto e de pinheiro bravo na floresta, quando o que nós precisamos é de uma floresta sustentável, que tenha menos incêndios, que seja mais resiliente e que contribua mais para a captação do CO2. E isso não está aqui neste roteiro. Portanto, nós precisamos muito mais de árvores autóctones, de folhosas, de sobreiros, de azinheiros, de carvalhos, e isso não está aqui previsto. Portanto, a nossa perspectiva relativamente a este roteiro, é que tem dois problemas. É pouco ambicioso nesta área, e em segundo tanto na agricultura como em relação à floresta, e em segundo lugar, permite de facto que haja esta, criar,
Sr. Deputado,
este,
quando puder, agradecer.
Criar este ambiente de alarmismo relativamente à agricultura, porque o Sr. Ministro do Ambiente, sobretudo o Sr. Ministro da Agricultura, não diz como é que nós vamos lá chegar e que formas de compensação concreta é que nós temos para os agricultores, para a pequena agricultura, para a agricultura familiar. É isso que se exige relativamente a isto. E não este alarmismo, esta situação completamente sem sentido, de querer transformar um problema grave, um problema da humanidade, um problema de todos nós, num problema bovino. Sinceramente, não alinhamos nesse discurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quer dizer alguma coisa? Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Agradecimento especial, Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Ministro do Ambiente. É um gosto estar aqui a discutir este documento, Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Um documento muito bem conseguido. Um documento que apresenta problemas, resoluções, soluções, aponta caminhos bastante difíceis e complexos. Para problemas e situações complexas, só há, de facto, soluções, também elas complexas. E é um gosto também poder, Sr. Ministro do Ambiente, finalmente começar a ver um titular de uma pasta ministerial que começa a tocar no elefante que está no meio da sala, a tocar na ferida que graça em todo o mundo, que é a produção animal, a produção pecuária. Bem-vindo ao debate e congratulo-o por isso. É com muito gosto também que lemos na página 12... que de facto é preciso vir o Ministro do Ambiente a falar que é necessário um predomínio e uma aposta no regime da agricultura biológica, que é preciso valorizar as externalidades. E este debate não é um debate sobre agricultura, este debate é um debate sobre pecuária, é um debate sobre produção animal, não é um debate sobre agricultura. E, portanto, aquilo que se está aqui a debater é a contribuição ou não da produção pecuária, da produção animal, para os gases com efeito de estufa. E, de facto, a esta reação, a este documento, que ainda assim entendemos que é tímido, congratulamos o Sr. Ministro do Ambiente por se colocar ao lado da ciência, evidentemente, mas há uma reação dos partidos que têm uma ideologia produtivista, extrativista, que de facto rejeitam esta circunstância. E, portanto, estamos a falar dos partidos que, os três partidos que colocaram, que pediram esta audição, acompanhados pelo Partido Socialista, partidos esses que, sempre e quando, por exemplo, o PAN vem colocar alguma questão mais restritiva, algum avanço maior, são sempre aqueles partidos que nos vêm falar da ciência, porque a ciência ainda não comprovou, porque a ciência ainda não atestou aquilo que os senhores estão a... Bom, mas aquelas pessoas que se chamam cientistas, que dizem que a Terra é redonda, que dizem que as alterações climáticas estão de facto em curso, são exatamente os mesmos que dizem que nós todos temos que reduzir a produção e o consumo de proteína animal em todo o mundo. Diz a FAO, diz a ONU, diz António Guterres e os governos mais progressistas deste mundo, Canadá ainda há pouco tempo, aquilo que estão a fazer, ao contrário da posição obsoleta e cinzenta do Ministro da Agricultura, que está muito preocupado dizendo que a redução de carne tem impactos enormes nas exportações, de facto é exatamente o contrário. Aquilo que nós temos que começar a fazer, de facto, é uma sensibilização, uma informação à população sobre os impactos enormes que a produção e o consumo de carne e leite têm na saúde das pessoas e, de facto, também no ambiente. E é este o caminho que, timidamente, o Sr. Ministro do Ambiente está a querer, e muito bem, encetar e iniciar, mas depois, evidentemente, que todos os partidos desta casa metem a cassete da destruição, que os quatro partidos produtivistas desta casa, PS, PSD, CDS e PCP metem a cassete da destruição do mundo rural, da destruição da agricultura. E de facto, é incrível.
Colaborem para que o Sr. Deputado do PAN se possa fazer ouvido em sala. Senão o senhor altera muito a voz, não é preciso. Ainda mais, faz favor. Os senhores deputados vão fazer silêncio para
o senhor Ministro do Ambiente.
Deixa-me de continuar, senhor deputado.
Depois dá mais dois minutos, obrigado.
Não há mais
incrível.
Dois minutos, não. O senhor
incrível.
Tem uns segundos.
Não. Senhor Ministro, eu sei que isto é raro, e portanto isto é um momento único na legislatura, nós estamos de acordo. E de facto o senhor Ministro do Ambiente vem propor, que relativamente ao setor, vem propor que todos os setores da sociedade e da economia contribuam. E diz o seguinte: a indústria de energia vai contribuir com uma redução de 98%, a de indústria 88%, dos edifícios 84%, transportes 99%, resíduos 80%, agricultura 20-30%. E ainda assim, a preocupação dos senhores deputados da Comissão de Agricultura é sobre os impactos económicos no setor que menos vai contribuir, nos empregos, na perda de exportações, etc. Gostaria também que pudessem, de facto, calcular também os custos, os enormes custos na saúde, os enormes custos que estão associados ao peso do Serviço Nacional, no Serviço Nacional de Saúde, decorrente da alimentação da proteína animal. E depois nós chegamos a 2050 com um cenário em que o Sr. Ministro do Ambiente propõe que a indústria de energia, portanto a produção de energia, contribui com 5%, que os edifícios contribuam com 12%, os transportes com apenas 3%, os resíduos 15%, e a agricultura ainda assim com 40%. Sr. Ministro do Ambiente, porquê 40%? Porque é que a agricultura, neste caso estamos a falar evidentemente da produção animal, porquê só 40%? Porque não de facto aumentar esta contribuição da produção de gado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos seguir a mesma ordem de respostas, como na intervenção inicial, e tem a palavra para responder o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Faz favor. Tem 10 a 15, o Sr. Ministro, se quiser. Não, a meias não, cada um tem a sua parte. Usa o que quiser, o Sr. Ministro, está bem? Esteja à vontade.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor deputado Pano, o Sr. Ministro agora vai usar a palavra, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu direi que dos três partidos que apresentaram o requerimento, o mais rigoroso foi o PCP, porque pelo menos não disse que estava apostado na descarbonização do país. De facto, não disse. E nesse aspecto foi muito rigoroso. Nesse aspecto foi muito rigoroso, porque de facto tenho alguma dificuldade em perceber como é que o CDS e o PCP dizem que estão apostados na descarbonização e depois dizem o que dizem. Confesso que não entendi, mas enfim, vou tentar dar o meu melhor nos três minutos que cada partido ainda haverá a ter. O cenário que é escolhido como o cenário que nos conduz à neutralidade carbónica é o cenário em que a economia mais cresce. É bom termos isto presente. É o cenário a economia mais cresce. E a dimensão de redução de emissões, repito, é de 6 para 1. Falou-se aqui bem na balança comercial. Se quiserem que eu vos diga isto em número de barris de petróleo, é deixarmos de importar, ou o que importamos hoje, 70 milhões de barris de petróleo ano, para em 2050 apenas, porque estou a comparar com 70, importarmos 10 milhões de barris de petróleo. Este é que é o grande impacto positivo na balança comercial. Aqui não há gastos, aqui há investimento. E sabemos que temos que investir 2 mil milhões de euros a cada ano, aproximadamente 6% dos 30 mil milhões de euros, somarmos o investimento pela formação bruta de capital fixo, que se faz em Portugal a cada ano. Não há mesmo ataque rigorosamente nenhum. Vale a pena também lerem quais são os outros números que contam, repito, desta cenarização e onde não há metas, ou melhor, onde não há trajetórias impostas. A ideia é que, de facto, a área agrícola aumente ligeiramente, sendo como sabem, se projetasse a tendência, ela decresceria brutalmente nos próximos anos. Em que a área florestal aumente ligeiramente e, sobretudo, se reduza para metade a área ardida, onde, consoante os cenários da área de hortícolas, e aqui dentro está naturalmente a agricultura familiar, varia entre um crescimento entre 24% e 55%, a área de pomagem de 6% e 36%, consoante os cenários, repito. A produção de bovinos é responsável por 80%, repito, 80% das emissões dentro do setor agropecuário. É um facto que penso que não vale a pena contestar. Já agora, quando todos, como alguns dizem que o setor agrícola é muito importante para a captura de carbono, não pensem assim, porque de facto não é assim. Aliás, só há um setor económico em Portugal, cujas emissões têm crescido nos últimos anos. E eu digo-lhes qual é. Começa por A e chama-se agricultura. Ou seja, a floresta, sim, é da maior importância para o sequestro de carbono, é responsável por quase toda ela, e as pastagens biodiversas darão também aqui o seu contributo. Repito, não há aqui nenhuma senha contra animal nenhum. A meta é reduzir 20%. Precisamente com base naquilo que são as tendências também já hoje registadas da evolução da dieta de cada um de nós e havendo uma concentração tão grande das emissões na produção de gado bovino, os cenários naturalmente apontam essencialmente para aqui como forma de reduzir. No que diz respeito aos animais propriamente ditos, eu dir-vos-ei que, olhem, a redução do efetivo de bovinos leiteiros que está prevista tem uma tendência de redução menor do que aquilo que aconteceu nos últimos anos. Em relação aos bovinos não leiteiros, é verdade. Aliás, tem aumentado e há aqui uma proposta, uma sugestão, um definido cenários de redução desses mesmos animais. Em relação aos pequenos ruminantes, como disse muito bem o meu colega da Agricultura, no que aos caprinos diz respeito, que têm reduzido nos últimos anos, há uma proposta de aumento deste efetivo. Repito. Como disse a senhora deputada do Partido Socialista, as metas não são de facto negociáveis. Não estou a ver o que podemos fazer diferente para que se honre este compromisso. Entendo que o trabalho é mesmo colocado à discussão no momento certo, sendo que também com franqueza. Não vi aqui, em muitas das intervenções, vontade de discutir ou de contribuir. Não vi de todo. E acreditamos firmemente que, sem pôr em causa em momento algum as metas, podemos encontrar uma trajetória na qual o setor agrícola, que, repito, se há coisa que não passa pela cabeça ensinar a nenhum agricultor, são as consequências que já hoje existem em função das alterações climáticas. Eu não sei se conseguem ver as cores, não tenho melhor... Mas a agricultura é o verde. E na redução de hoje até 2050, como podem ver, a redução da agricultura é, como aliás foi referido e está escrito, exígua. E por isso eu não consigo entender como é que se pode meter na mesma frase e da por cima, com um i, dizer-se que se deseja a um país carbonicamente neutro e, em paralelo, se diz que, no caso da agricultura, que é aquela que, de longe de todos os setores, menos reduz, tem que ficar de fora, sendo que, repito, a agricultura é o setor que mais sofre com as alterações climáticas. Porquê que a agricultura reduz muito menos que todos os outros? Por razões que também me parecem simples de explicar e de perceber. É o setor onde, sem embargo de haver uma expectativa muito grande de introdução tecnológica, é aquele onde, evidentemente, a tecnologia tem uma penetração muitíssimo mais lenta. Agora, que ninguém nunca venha dizer que é a favor da descarbonização, mas coitados daqueles que produzem carros a diesel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora o Sr. Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, mas antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Confagre, que veio assistir ao debate. Sr. Ministro da Agricultura, faz favor.
Ora, Sr. Deputado, eu depois de vos ouvir, confirmei a suspeita que nos trouxe a este debate. É porque os proponentes não quiseram discutir soluções para que atinjamos as metas da neutralidade carbónica, quiseram promover um espetáculo para ver se o Ministro da Agricultura dizia uma coisa e o Ministro do Ambiente dizia outra. E reparem, estão a partir do pressuposto que o Governo tomou decisões e estão a criticar as decisões relativamente a uma matéria sobre a qual apenas se iniciou uma discussão pública. O Governo tomará decisões no fim da discussão pública, depois de ouvir a sociedade e depois de ouvir as propostas dos senhores deputados. Que também era bom que dissessem o que é que propõem, uma vez que todos, à exceção do PCP, disseram que estão comprometidos com esta meta. Sim. Portanto, o Ministério da Agricultura tem de se colocar aqui na posição que é aquela que lhe compete. Nós temos, a agricultura portuguesa tem percorrido um trajeto notável nos últimos anos que quer continuar a prontar. Queremos aumentar o autoprocedimento do país, queremos ter mais competitividade nas produções, queremos dar melhores rendimentos aos agricultores, queremos contribuir mais para a ocupação do espaço rural e que temos que contribuir mais para o ambiente. Aquilo que está em discussão é que, relativamente ao setor agrícola, porque, disse o Sr. Ministro do Ambiente, e bem, todos temos estado de acordo, é aquele que vai reduzir menos emissões, porque podemos passar de um carro a gasóleo para um carro elétrico, mas não podemos passar de uma vaca para uma vaca elétrica. E, portanto, podemos ter melhorias genéticas, podemos ter melhor produtividade, mais manejo, mais intensificação, mas, naturalmente, que a vaca continua a ser um ser biológico. Portanto, Srs. Deputados, naquilo em que o Ministério da Agricultura está profundamente engajado é transformar e dar um contributo sério para este debate. E o contributo sério para este debate é como é que podemos atingir as metas com o menor impacto possível no setor e na atividade pecuária em particular, para um país que autoabastece o país em cerca de 30%. E dando como adquirido, que esse é, creio que é uma certeza que, enfim, que está adquirido entre todos, que é necessário, em termos médios, à escala global, reduzir o consumo médio de consumo de carne per capita, se essa redução ocorrer em Portugal, ela pode contribuir para a descarbonização, mantendo estável o efetivo pecuário que hoje temos, até porque não faz sentido reduzir o efetivo. Admitamos este cenário, reduzimos a zero todas as vacas e passamos a importar a mesma quantidade de carne que comemos hoje. Passamos a continuar a garantir que as mesmas emissões se verifiquem noutras partes do globo, sem que haja nenhuma consequência positiva. Portanto, eu acho que o contributo português tem de ser enquadrado na existência de um problema global para o qual queremos, naturalmente, dar respostas responsáveis. E a convicção do Ministério da Agricultura, no momento em que todas as contas que está a fazer não estão concluídas, apontam no sentido de que, nos parece ser justificável, que a estratégia incorpore um princípio de redução do consumo humano que implica o envolvimento ao longo dos próximos anos de vários ministérios, desde o ensino primário, enfim, de divulgação de toda a informação útil sobre essa matéria, no sentido de induzir alterações de comportamentos, em detrimento de medidas aparentemente simplistas, porque dizia há pouco o Sr. Deputado do PAN, não é? Que eu sei, não sei se considera uma questão pessoal, não será certamente, sei que é vegetariano, ou pelo menos não consome carne. Portanto, se todos fôssemos, portanto, era fácil, reduzia-se esse tipo de alimentação, assim como... Certo, ótimo, ótimo. Ouça, mas é por isso que... Exato, e que é perfeitamente respeitável, não é? Mas temos que respeitar as outras opções dos outros cidadãos que as têm diferentes, não é? Portanto, eu concluiria, não sei se já estou a acabar o tempo, mas concluiria da minha parte no sentido. Primeiro, é necessário envolver a sociedade neste debate. E eu acho que tivemos hoje aqui o exemplo que esse debate não está a ser feito, a não ser por questões sobre as quais pretendem tirar alguns dividendos políticos, não é? Esse debate é necessário, é fundamental e felicito o Sr. Ministro do Ambiente por o ter lançado. Assim como tenho a certeza que o Ministério do Ambiente está disponível para acolher as sugestões fundamentadas que permitam atingir o objetivo com as soluções, que nem sequer são soluções, são cenários. Aquilo que está em discussão são cenários possíveis, porque não há lá nenhuma medida administrativa a dizer vai haver uma coima ou vai dizer, como dizia há bocado o Sr. Deputado do PC, vai tirar vacas aos grandes, aos pequenos ou aos médios. O que estão ali são traçados, são cenários. São aqueles como poderiam ser outros. Portanto, o que vai ser importante é que o apelo a este debate, à fundamentação das propostas, porque estou certo que encontraremos soluções que permitam que Portugal dê um contributo positivo, apesar da sua pequenez. Olha, permita-me fugir, ainda ontem estive em Espanha com o ministro espanhol no evento, e veio a propósito, numa intervenção, que a Espanha tem 30 milhões de ovinos. Nós temos 2 milhões de ovinos. Não é? Portanto, a Espanha deveria ter 4,5 vezes 2 milhões de ovinos, não é? Portanto, é natural que, se houver um resumo do consumo, ele vai ter uma expressão em diversas geografias. E o que pressupõe que esta seja também um conjunto de ações concertadas, porque há zonas do mundo onde as capitações do consumo de carne são ínfimas e onde há cidadãos que têm a aspiração também de vir poder a ter acesso a esse tipo de alimento. Portanto, o mundo é desigual em todos os aspectos e temos, em todos os aspectos e também no alimentar, de o tornar mais igual sem que isso desqualifique ou reduza as necessidades nutricionais que todos temos, mas que podem ser, num futuro de médio, de longo prazo, necessariamente diferentes daquelas que temos hoje.
Obrigado, Sr. Ministro. Terminaram as intervenções da primeira ronda. Eu pergunto aos grupos parlamentares se pretendem uma segunda ronda. O CDS está a fazer sinal que sim.
Pretendemos.
O Bloco também está a dizer que sim. Já sei, mas já lhe dou a palavra, Sr. Deputado. Tenho que organizar isto. Tenho que organizar as intervenções. Isto não pode ser assim. Eu tenho da parte...
Essa legislação por vós também
Senhores deputados, eu já tenho aqui indicação na mesa de quem vai usar a palavra pelo PSD, pelo Partido Socialista e pelo CDS. Preciso saber do Bloco de Esquerda, também o Sr. Deputado Pedro Soares.
Do PAN estamos na dúvida.
No PAN, Sr. Ministro, não temos dúvida que o Sr. Deputado PAN está presente e certamente vai ser ele. Então, vamos iniciar a segunda ronda, pela mesma ordem. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura. Faz favor. Desculpe, eu vou. A Sra. Deputada está-me a interrogar. A segunda ronda, da seguinte forma: cada partido tem 3 minutos. Os seus ministros têm, na parte final, 5 minutos para responder. 3, 5. Seguindo a mesma ordem de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. A minha questão tem a ver com as regiões autónomas, mas antes disso, dizer-vos que fiquei assustado com as vossas declarações. Nós assistimos aqui a uma publicidade ao não consumo de carne e o restante consumo, um incentivo à importação de carne bovina. Isso é assustador o que os dois ministros vieram aqui hoje fazer. Uma publicidade ao não consumo de carne. Ou seja, é fácil o que existe aqui, ó Sr. Ministro da Agricultura. Pior, Sr. Ministro da Agricultura, pior do que a contradição que o Sr. Ministro do Ambiente é o Sr. concordar com o Ministro do Ambiente. Este é que é o verdadeiro ataque ao mundo rural.
Deputado António Ventura.
Percebeu ao contrário.
Senhor Deputado, permita-me, eu pedi aqui aos senhores deputados do Partido Socialista que deixassem falar ao Sr. Deputado António Ventura. Ao Sr. Deputado Pedro Carmo, então. Ao Sr. Deputado Pedro Carmo, para ser mais objetivo e direto. Muito obrigado. Vais poder continuar.
Hoje ficamos, efetivamente, a saber que o Governo não acredita no setor agrícola para fazer crescer Portugal. É isso que está em causa hoje aqui. A ordem é abater. A ordem é abater bovinos a todo o custo. E, portanto, timidamente, puseram um assunto em cima da mesa para depois ganhar velocidade e acabar com a bovinicultura. Bom, basta de palavras que escondem outras palavras, atitudes que escondem outras atitudes. O que existe claramente aqui é atacar o mais frágil. E o mais frágil é uma agricultura que está abandonada por este governo e, efetivamente,
Deixem falar o senhor deputado.
Atacar os mais frágeis. Um setor que tem contribuído para a fixação de pessoas, para criar emprego. Desde logo, na região autónoma dos Açores, este é um setor que tem um efeito multiplicativo na restante economia. Metade dos produtores de leite estão na região autónoma dos Açores e produzimos mais de 30% do leite nacional. Bom, Sr. Ministro, a questão que lhes coloco é: existiu alguma articulação com os governos regionais, em particular com o Governo Regional dos Açores, na elaboração deste documento? Houve algum contributo do Governo Regional dos Açores para esse contributo? Ou isto é efetivamente um documento que caiu inesperadamente, de má fé, para uma região que tem uma bovinicultura e que vive de uma bovinicultura, porque falta alternativas económicas na região autónoma dos Açores. Portanto, perceber qual é que foi o contributo prévio dos governos regionais, que articulação existiu e que articulação vai existir. E se este vai ser um documento de aplicação obrigatória no todo nacional, incluindo a região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Ministros, ouvimos aqui os Srs. Ministros dizerem um conjunto de coisas que, com as quais eu, de facto, não posso concordar. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro do Ambiente vem dizer que é mais importar carne, foram as suas palavras, Sr. Ministro, importar carne sai mais barato do que produzir. No momento em que se fala de descarbonização, eu pergunto como é que o Ministro do Ambiente faz uma afirmação destas e aonde é que está o princípio do pensar global, agir local. É completamente contrário. Depois o Sr. Ministro da Agricultura vem dizer não, temos é de consumir menos carne, de importar menos. E os senhores digam-me se isto não é uma contradição. Nós todos aqui ouvimos a mesma coisa. Portanto, os senhores nem sequer se articularam antes de vir para aqui para esta sala. Depois dizer ao Sr. Deputado André Silva que, como é óbvio, nós estamos aqui a falar de agricultura, nós estamos na Comissão de Agricultura, não viemos aqui falar de energia nem de transportes, porque isso falamos nas comissões competentes. Aliás, tivemos uma discussão sobre o roteiro de neutralidade carbónica na Comissão de Ambiente. Depois, os senhores ministros vieram aqui dizer também que não há vontade, que os partidos que apresentaram as propostas, os requerimentos, não têm vontade de discutir ou contribuir, disse o senhor Ministro do Ambiente, não quiseram fazer propostas, diz o senhor Ministro da Agricultura. Ora, eu diria, para que os deputados possam apresentar propostas, senhor Ministro, temos de ter elementos de análise, porque no caso do CDS, ao contrário do PAN, nós sabemos que não há estudos mais ou menos científicos, ou são estudos científicos ou são experimentações, e portanto, para nós podermos apresentar medidas de política, é preciso ter respostas, e respostas foi aquilo que os senhores não deram. Eu vou repetir as questões que eu coloquei. É verdade ou não que os senhores não deram resposta? Foram os combustíveis considerados os combustíveis necessários ao aumento previsto de produção de cereais e de hortícolas foram considerados naquilo que em economia do ambiente se chama análise do ciclo de vida, foram considerados para aquilo que são as contribuições do setor agrícola? Pergunta, segunda vez, não foi respondida. Se as pastagens, segunda pergunta, que não foi respondida, se as pastagens biodiversas vão aumentar, está previsto, eu pergunto porque é que elas não foram consideradas na contabilização do setor agrícola. E eu pergunto se vamos aumentar pastagens permanentes biodiversas, presumo eu, ricas em leguminosas, para quem as comer? Para elas crescerem como mato? Pergunto eu. Se não deveriam ter sido consideradas na contabilização global. Depois dizer que para mim, de facto, não faz sentido, como eu disse, a descarbonização, carbono zero não é emissões zero, e portanto isto tem de ser visto, o setor tem de ser visto num cómputo geral, e por isso sim, senhores ministros, deve ser agropecuária e setor florestal, porque são os agricultores que têm floresta, os mesmos que têm pecuária e os mesmos que têm agricultura, e portanto não podem ser penalizados porque têm agricultura e pecuária e ser beneficiados porque têm floresta. Têm na mesma exploração, todos os dias os agricultores que estão no campo têm de lidar com os seus animais, as suas culturas, entre um mix de pastagens, como o Sr. Ministro da Agricultura aqui disse muito bem, de pastagens, culturas, etc., e também muitos deles floresta. E, portanto, interessa é o pacote global que...
Sr. Deputada, quando puder, agradecer-lhe.
Para terminar, Sr. Presidente, dizer que as intervenções do Bloco de Esquerda e do PAN, de facto, em nada nos surpreendem, porque nós sabemos muito bem o que é que o Bloco de Esquerda percebe de agricultura e o interesse que tem da agricultura, e, portanto, não nos surpreendem em nada as afirmações que aqui vieram a proferir. Senhor Deputado André Silva, é assim, quanto mais alto se fala, Senhor Deputado, geralmente menos interesse tem aquilo que se diz, e portanto o Senhor Deputado,
agradecia-lhe que terminasse. O Senhor Deputado, a Patrícia Fonseca, ao Senhor Deputado, ela está no uso da palavra, Senhor Deputado, agradecia que terminasse para passarmos ao outro parlamentar.
Obrigado, eu não estou nervosa, Senhor Deputado. O Senhor Deputado é que falou extremamente alto, tão alto que me leva a dizer que quanto mais alto se fala, geralmente menos se tem para dizer, ou menos importante é aquilo que se diz. E o Senhor Deputado veio aqui à Comissão de Agricultura, é na Comissão de Agricultura que nós falamos de agricultura, não falamos de autocarros.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
A agricultura inclui pecuária, agropecuária.
Sra. Deputada, terminou a sua intervenção. Senhores deputados, o sentido do humor também faz falta, mas temos que ganhar tempo. Todos. Senhores deputados, faça favor, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer que o Partido Comunista orgulha-se de defender a produção nacional dos produtores nacionais. Não deixamos, este é um ponto de honra do PCP e manteremos sempre esta nossa atitude e este nosso comportamento em defesa da soberania nacional, em defesa da produção nacional. E isto não quer dizer que não tenhamos uma atenção especial e cuidada com as questões ambientais. Aliás, aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura disse, que está surpreendido porque os diversos partidos não apresentaram um contributo sério, devo-lhe dizer que se o Governo quisesse um contributo sério da Assembleia da República, sujeitava-se ao escrutínio profundo e sujeitava-se à decisão da Assembleia da República. No entanto, prefere um documento que passa ao lado da Assembleia da República e, pois, numa situação que é perfeitamente natural de preocupação, porque estamos a falar de descarbonização da economia, estamos a falar de uma área que é altamente sensível às medidas que estão aqui a ser equacionadas, e o PCP não recebe lições de ninguém, nem deste governo, nem de nenhum outro governo, nem de nenhum grupo parlamentar, em defesa do ambiente. O PCP defende uma política ambiental empenhada, defende a garantia do direito a um ambiente sadio, ecologicamente equilibrado. O PCP entende que isto deve assentar no papel determinante do Estado, complementado naturalmente com a participação dos cidadãos e o envolvimento dos cidadãos. Entendemos que a política de proteção da natureza e de salvaguarda dos valores ambientais não deve estimular o abandono. E é isto que está aqui em causa. Quer abandono do setor produtivo, o que nós temos aqui e temos que equacionar é abandono da produção, com efeitos na produção, com efeitos na transformação, com efeitos na comercialização, com abandono dos territórios. É isto que está aqui em causa. Não é minorizar isto e reduzir isto a que nós estamos aqui a discutir uma coisa sem importância. Isto é fundamental e é decisivo e é bastante importante. Portanto, o que vai acontecer é o abandono dos territórios com substituições de áreas agrícolas por zonas de continuidade de pastos, mas não são pastos para animais, são pastos para incêndios, e depois admiram-se de Portugal arder todos os anos. Porque as pessoas abandonam o interior, porque as pessoas abandonam o mundo rural e porque as pessoas abandonam a sua capacidade, porque não conseguem ter condições de sobrevivência nem viabilidade para viver no mundo interior. Portanto, aquilo que é estimulado, naturalmente, não defendemos uma política de monocultura de eucalipto, como é feito na região centro e na região norte, mas como também não defendemos uma monocultura de olival superintensivo e de amendoal superintensivo na região sul. Portanto, temos que ter atenção a estas questões. Naturalmente, que agora há uma questão que tenho que colocar. Se há uma proposta de redução neste documento, de redução dos efetivos bovinos, há, por outro lado, um aumento dos efetivos suínos. E o que fazer às questões dos efluentes, como nós sabemos, o problema de grande dimensão que está em Leiria, que produz óxido nitroso. Agora responda-me, Sr. Ministro, o que é que nós fazemos à questão dos suínos que têm um aumento e é verificado? Sabe, é que aparecem aqui três cenários, fora de pista, pelotão e camisola amarela. O Portugal tem sempre a tendência para ser o bom aluno, quer ficar com a camisola amarela, mas as consequências para a população e para o povo e para os produtores é ficar fora de pista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil intervir com esta discussão, mas... Não, é... Bom, senhores deputados, os senhores parecem a minha família. Querem todos falar ao mesmo tempo, querem todos ter razão... Mas, naturalmente, quem acaba por ter razão no fim é o meu pai. Mas, enfim, adiante. Agora, sem a interrupção... Bom, eu vou ao Sr. Deputado António Ventura dizer já que o senhor é que está fora da pista, como diz o PCP. As questões dos Açores, o Governo Regional dos Açores já tomou posição sobre isso e fará o seu plano. Por isso, está fora de pista. Estou já a responder assim porque é fora de pista. Dizer o seguinte. Normalmente, e acho que o que tem que ficar aqui realmente registado é, ficou patente que há um problema e que temos que encarar de frente, e o Governo teve essa hombridade. É um problema que tem a ver com a neutralidade carbónica, temos que fazer alguma coisa. Podia ser postura, como é postura de alguns dos deputados ou posições que defendem, empurramos com a barriga para a frente. Eu em 2050 já cá não estou preocupado com isso. Eu sou mais novo que os senhores, em 2050 conto cá estar e quero um país mais sustentável e um planeta mais sustentável. Dizer o seguinte, o que os senhores estão aqui a fazer é uma tempestade num copo d'água. É evidenciar problemas e indo à questão particular do mundo rural, é realmente atroz dizer isso. Alguém de verdadeiramente que queira fazer justiça ao documento que aqui está e os documentos apresentados, alguém acredita que vai haver uma redução na economia familiar numa pequena exploração agrícola do interior? Isso é desumano e não é honestamente intelectual trazer isso para aqui. Segunda questão, também não leram o documento todo. Ou seja, funcionaram com uma questão que ouviram na comunicação social. Ouviram só isso. Porque se lerem o documento, não perder página, mas sim aumentar a área florestal do país, significa também aumentar áreas de pomares, hortícolas, sobretudo da agricultura de precisão, incluindo regadios, usar menos fertilizantes, sendo mais eficiente no uso da água. São medidas positivas. E o que aconteceu aqui não é divergência nenhuma. É que cada um dos seus ministros competiu e fez o que a sua pasta lhe diz que deve fazer. O Sr. Ministro do Ambiente chamou a atenção para um problema e o Sr. Ministro da Agricultura contrapõe com um conjunto de outras soluções que minimizará o problema. Porque esta é a verdade dos factos. Temos um problema e temos que encontrar soluções. Então estou a falar alto. Falar alto porque os senhores estão todos a falar ao mesmo tempo e eu mesmo que tenho uma capacidade de me ouvir a mim próprio e gosto de me ouvir a mim próprio, os senhores baralham-me. E para que não me baralhem, eu falo um bocadinho mais alto. Mas a verdade nua e crua é que não está. Os senhores levantaram aqui uma questão de um copo, temos estado num copo d'água, o senhor ministro deu uma pedrada no charco. Pôs em cima da mesa um problema. Nós não podemos ficar de fora. Senhor deputado, atenção ao tempo. Articulado entre. Vou concluir, Sr. Presidente, com a agitação das bancadas da oposição. Ficou aqui patente e claro a excelente articulação dos dois ministros.
Senhores deputados,
exige mais tempo porque.
Senhor deputado, faz-me eu terminar então.
Ficou claro que o Governo não escondeu a cabeça na areia, encarou um problema, trouxe para a pasta pública, pediu a discussão de todos os intervenientes. É um problema onde todos temos que participar. A agricultura não pode ficar de fora, mas não tenho dúvidas que o contributo que o mundo rural continua a dar, as políticas positivas que existem na política agrícola comum e, entre outras, no combate às alterações climáticas, serão o fator
para
potenciar o mundo rural, a agricultura familiar e o desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando nós estamos a falar de descarbonização da economia e da sociedade, estamos a falar de um conceito muito elementar e que era bom ser introduzido neste debate, que é sustentabilidade. Ou seja, todas as medidas que nós tínhamos que tomar ao nível económico, social e ambiental, têm que ter como pressuposto, têm que ser sustentáveis. Ou seja, as medidas que nós tomarmos, que em vez de reduzirem a emissão de CO2 e de gases com efeito de estufa, aumentarem, bem, nós estamos a ter uma atitude que não é sustentável. E, portanto, todo este debate, eu acho que para ser numa base séria, tem que partir deste pressuposto. Quando nós falamos de descarbonização da economia, estamos a falar, em termos da agricultura, da economia em geral, mas da agricultura em particular, em modernização da agricultura também. Ninguém tem ilusões que a agricultura se pode desenvolver nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, da mesma forma como aconteceu nos outros 50 anos atrasados. Portanto, nós estamos a falar de modernização, estamos a falar de novas tecnologias, tecnologia de rega, novas tecnologias de rega, novas formas de produção, novas adaptações a novas produções.
Não posso, deixa falar o homem.
Senhores deputados, Senhor deputado André Silva, nós conduziremos os trabalhos, não é preciso o senhor a mandar calar os outros. Nós pedimos é silêncio para que o senhor deputado se possa fazer ouvir. Faz favor, deputado Pedro Soares. Diga.
Muito obrigado, senhor presidente. Ou seja, portanto, repetindo sucintamente, sustentabilidade, modernização, é fundamental percebermos que é necessário ir neste caminho para que possa haver descarbonização, para que possa haver neutralidade carbónica. E para isso o Bloco tem vindo a apresentar várias propostas, propostas legislativas inclusivamente. Nós fizemos um grande esforço para que houvesse uma regulação em termos de circuitos curtos, de aproximar a produção do consumo, favorecendo a agricultura familiar e favorecendo, portanto, o ambiente. Eu sei que há partidos, grupos parlamentares que estão mais interessados no agronegócio e na exportação das grandes produções. Bem, mas de facto é uma outra opção. A opção é, efetivamente, a de sustentabilidade. E para diminuir a pegada ecológica, para favorecer a pequena agricultura, a agricultura familiar, os produtos de qualidade, dar sustentabilidade aos territórios, é preciso incentivar os circuitos curtos. Tem-se feito muito pouco ainda relativamente a essa matéria. Precisamos ter uma floresta sustentável. Em vez de ter uma floresta que continua a ser baseada como principal espécie, o eucalipto, temos que ter uma floresta diversa, uma floresta resiliente, que não tenha tantos incêndios, ou seja, que permite efetivamente capturar carbono em vez de produzir carbono. E isso é um trabalho que tem que ser feito, e peço imensa desculpa, mas o Bloco de Esquerda foi dos partidos que mais contribuiu para a reforma florestal e para que houvesse alterações a este nível na floresta. Precisamos de sustentabilidade na agricultura familiar. Por exemplo, nós precisamos que a PAC remunere os serviços ambientais dos agricultores, de paisagem, da biodiversidade. É fundamental. E vou já terminar, Sr. Deputado.
Faz favor, faz favor.
E finalmente dizer que é preciso também, como já aqui foi referido, que haja uma visão transversal da nossa sociedade sobre este problema. Nós precisamos dar passos muito significativos em relação a uma alimentação também ela adequada. Nós neste momento temos cerca de 20% da população que não tem acesso a alimentos adequados. É preciso dar passos muito importantes nesse sentido. O Bloco de Esquerda vai apresentar no próximo dia 7 em plenário uma lei de bases para o direito humano à alimentação adequada. E, portanto, o Bloco de Esquerda está aqui, de facto, a fazer propostas. Está a tentar contribuir para que haja um caminho sustentável.
Obrigado,
no sentido da descarbonização e de conseguir alcançar as metas do acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores deputados, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em declaração final, dizer que fica aqui patente que os partidos, representantes, porta-vozes da CAP, porta-vozes do agronegócio, o CDS, o PSD e o PCP, estão de facto, os partidos...
Senhores deputados, Senhores deputados, eu pedia silêncio e que deixassem que o senhor deputado do PAN, ao senhor deputado, naturalmente, desde que não ofenda ninguém, não haja ofensa da honra pessoal, são intervenções políticas, tem todo o direito de fazer. Faz chamado de continuar, senhor deputado do PAN, o senhor deputado André Silva.
Estava a dizer que se conclui que, de facto, os partidos representantes da CAP, do agronegócio, PSD, o CDS e o PCP, que de facto estão preocupados apenas com matérias económicas, estão apenas preocupados com a ideologia dominante do produtivismo, concordando que todos os setores, vem aqui dizer que todos os setores devem contribuir para um problema grave, um problema comum, menos o setor da pecuária. Sim, é da pecuária que estamos a falar. E de facto, estes três partidos não têm soluções, nem têm propostas para debater. Porque a única saída que têm, a única ideia que têm é manter tudo na mesma. Portanto, os outros setores, os outros que mudem, os outros que contribuam, os outros que se adaptem, menos o setor da pecuária. Porque nós temos que continuar a produzir muito, a consumir muito e a exportar cada vez mais. e de preferência se forem animais vivos. E de facto, estes representantes do agronegócio, PSD, o CDS e o PCP, estão muito irritados e, de facto, a indignação patenteada por estes representantes, de facto, serve para mascarar a vergonha que sentem, porque sabem que estão a lutar contra evidências, que estão a lutar contra a ciência. E a ciência diz claramente, os estudos dizem claramente, que um dos setores e um dos hábitos que temos que alterar na nossa vida prende-se com a forma como nós produzimos e consumimos alimentos. Nomeadamente, nós temos que reduzir fortemente, enquanto civilização, não é assim, a vossa é que é a ideologia, que é a ideologia do produzir e do extrair até o infinito e do crescimento ilimitado. Essa é a vossa ideologia, pois é, que é igual à do PCP, à do PSD e do CDS. É do extrativismo, produtivismo e crescimento ilimitado. Os senhores estão muito nervosos, porque os senhores sabem que estão a lutar contra a ciência. E o que a ciência diz, de facto, é isto mesmo. Nós temos que alterar os nossos hábitos de produzir alimentos, a forma como produzimos alimentos e a forma como consumimos. E nós, enquanto civilização, enquanto espécie humana, 7 bilhões que aqui estamos em cima, a caminho dos 9, nós temos que reduzir, enquanto civilização, a quantidade de proteína animal que produzimos e consumimos e caminhar para uma transição de alimentação de base vegetal. Atenção, quem diz isto é FAO, quem diz isto são os cientistas. E os senhores ministros e os senhores deputados sabem isto timidamente e bem. O senhor deputado, ministro, vou já terminar com a tolerância.
Senhor deputado, tem toda a tolerância, mas tem de cumprir o tempo, faz favor.
Vou já terminar. E os senhores ministros sabem, o senhor ministro do Ambiente está aqui a ter, de facto, uma posição tímida, mas progressista, e, de facto, quem tem posições dessas é, naturalmente, atacado por quem tem níveis de consciência muito baixo e quem defende só e apenas os interesses económicos.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhoras e senhores deputados, nesta segunda ronda terminaram as intervenções dos grupos parlamentares e agora tem a palavra.
Eu queria só fazer uma pequena declaração.
Mas para quê? Para que efeito?
A propósito destas
intervenções. Mas é alguma interpelação à mesa, senhor?
É uma interpelação à mesa, sim, senhor.
Mas para que efeito? Diga-me, por favor.
Só para esclarecer esta posição que foi aqui criada de que o PCP está ao serviço do grande agronegócio e da grande indústria agroalimentar. Não, é que o PCP tem que esclarecer que não foi o PAN que apresentou o Estatuto da Agricultura Familiar. E nesse sentido esclarecer muito bem o PAN...
Ó Sr. Deputado, desculpe lá.
De que
desculpe lá.
Nós temos um histórico do qual nos orgulhamos e o PAN não tem esse
histórico. Ó Sr. Deputado, uma coisa é a defesa da honra, outra coisa é afirmar posições políticas e, portanto, vamos desculpar com todo o respeito por todos. Naturalmente, houve as intervenções, cada um dos seus deputados tem, nesse tempo, pode expressar os seus pontos de vista e isso foi respeitado. Agora, agradecia a todas e a todos que ouvissem os seus ministros. Pela mesma ordem, queria informar que têm 5 minutos cada um dos seus ministros e tem a palavra o seu ministro do Ambiente e da Transição Energética. Faz favor. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, faz saber.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos conhecemos a metáfora do copo meio cheio e do copo meio vazio. E o que é de esperar que cada um de nós diga, se for verdadeiramente racional, é que o copo tem afinal o dobro do tamanho que é necessário. Porque, de facto, a economia, que sempre gostou de se comparar com a física, não é a física, é a termodinâmica. Isto é, extrai recursos, extrai energia de um sistema fechado e, por isso, não tem mesmo nada a ver com a física. Os sistemas económicos têm que ser tão racionais como os sistemas naturais e é mesmo esta ideia da racionalidade, da suficiência que nós queremos trazer para cima da discussão e para a discussão política. O Sr. Deputado António Ventura tem uma responsabilidade acrescida relativamente a qualquer um de nós que está nesta sala e também, como o Sr. Deputado Lara, tem uma responsabilidade acrescida. Porque representa um território insular. E se há territórios que, se todo todo o planeta está a sofrer e vai sofrer com as alterações climáticas, os territórios insulares vão sofrer mais do que todos os outros, e isso não tem a ver com a representação parlamentar. Vão sofrer mais do que todos os outros e, permita-me dizer assim, ponto. É mesmo assim. Já agora, Sr. Deputado, se também conseguir, e certamente o fará se tiver curiosidade, a singularidade das ilhas é obviamente contemplada neste roteiro, e se reparar, a evolução do efetivo de bovinos não leiteiros cresce nos Açores, aliás, do conjunto das regiões autónomas, e nos bovinos leiteiros a redução que tem é em linha com aquilo que aconteceu nos últimos anos. Por isso, a preocupação paroquial, que neste caso é mesmo paroquial, e assim lhe chamo, não faz sentido estar em cima da mesa. A verdadeira preocupação é de quem representa, de facto, uma região que é uma região insular, e é mesmo aí que serão mais evidentes as alterações climáticas. Sim, nós contabilizamos, obviamente, quem elaborou o roteiro, contabilizaram todas as consequências dele mesmo, nomeadamente no transporte, que, como se sabe, se pretende que o transporte terrestre em 2050 seja todo ele elétrico ou movido a hidrogênio. Tem toda a razão o Sr. Deputado João Dias quando põe o dedo na ferida relativamente ao tratamento dos efluentes, todos eles, dos suínos em particular. Sim, quando este roteiro sugere a adoção de tecnologias inovadoras e tecnologias descarbonizadoras também dentro do setor agropecuário, elas são bem detalhadas: a melhoria da digestibilidade da alimentação animal, como muito bem referiu o meu colega da agricultura, uma gestão muito mais eficiente dos efluentes animais, todos eles, mas como é evidente, particularmente dos animais que estão em espaços concentrados, a expansão das áreas cultivadas segundo os modos de produção biológica e de conservação, a expansão das áreas beneficiadas pelos diferentes níveis tecnológicos que caracterizam a agricultura de precisão. A agricultura é mesmo bem tratada, em nossa opinião, no roteiro da neutralidade carbónica. E é por, sobretudo, uma razão, onde é de facto diferente de todos os setores. É pela relevância enorme que tem de fixar pessoas no território e porque, se há um triângulo que pretende balizar aquelas que são as principais ações políticas do Ministério do Ambiente, uma é, de facto, a descarbonização da sociedade, outra é tornar a economia circular e a terceira é valorizar o território. E é precisamente por essa razão que eu também não consigo dar razão àqueles que acham que este plano é timorato. Porque se de facto os valores de redução de emissões da agricultura são muito menos ambiciosos, ou se preferirem dito de forma não adjetivada, muito menores do que aquilo que são relativamente aos outros setores, é pelo papel importantíssimo que a agricultura tem para valorizar o território e fixar pessoas no território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Ambiente Rural. Faz-se saber, Sr. Ministro. Capola Santos.
Muito obrigado. Portanto, vou dizer algo que me parece óbvio para todos. Todos estamos irmanados em atingir os objetivos que estão assumidos pelo Governo no plano internacional. Isso passa, obviamente, por conseguirmos duas coisas: mais captura de carbono e menos emissões. E é por isso que estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar há praticamente desde o início da legislatura, na reforma da floresta, mais ordenamento, mais gestão. Todos os dias temos vindo a adotar medidas, indo ao Diário da República ontem, trazia mais alguns diplomas a verde. O setor agroflorestal é o único e é aquele que pode capturar, e queremos que capture mais, e estamos a trabalhar nessa frente. Queremos emitir menos, por isso defendemos a agricultura de precisão, por isso privilegiamos os investimentos que sejam menos poluidores, por isso estimulamos o uso de energia renovável e o premiamos, por isso pagamos medidas agroambientais, dentre elas a agricultura biológica. Há um conjunto de medidas que o setor tem vindo a pôr em prática e que quer e pode amplificar. No que diz respeito exclusivamente à questão pecuária, Tive a oportunidade de dizer já que há um conjunto de medidas que podem mitigar a emissão de carbono, principalmente pelos ruminantes. E já vos disse que é possível melhorar a produtividade, é possível melhorar a genética, é possível melhorar o tratamento, a valorização dos resíduos efluentes, é possível introduzir inovação a vários níveis, designadamente na questão da digestibilidade das rações, é possível extensificar modos de produção e, portanto, o Ministério da Agricultura está a trabalhar procurando apresentar soluções quantificáveis que permitam conciliar este objetivo com o qual estamos comprometidos e que queremos, obviamente, começar a atingir, com esse outro objetivo, que é continuar a ter um setor agrícola que contribua para o desenvolvimento, para a criação de riqueza, para a fixação das populações no território, e isso passa por uma visão da agricultura no seu todo, incluindo, obviamente, a atividade pecuária. Pensamos que é possível manter, com este conjunto de medidas alternativas, manter estável o efetivo pecuário nacional, que está ajustado à nossa capacidade de produção, e, simultaneamente, atingir este objetivo. É para isso que o Governo lançou este debate, é por isso que estamos empenhados neste debate, é por isso que aguardamos com expectativa e com curiosidade todos aqueles que lançam críticas e que manifestam inquietação, manifestando ao mesmo tempo concordância com os objetivos que estão fixados. Portanto, espero que até ao fim do mês de fevereiro possamos receber muitos contributos e estou certo que a decisão final, que penso que lá para meados do ano,
julho,
o Sr. Ministro do Ambiente levará ao Conselho de Ministros para que o Governo tome uma decisão, seja a decisão que melhor serve os interesses do país, dos cidadãos, do ambiente. Tenho certeza absoluta que o conseguiremos.
Senhores e senhores deputados, senhores ministros, agradecia ao Sr. Deputado André Silva, permite-me que eu termine a reunião. E assim também permite-me, Sr. Deputado, eu queria agradecer a vossa participação, queria agradecer a presença e a participação dos senhores ministros e espero que esta audição tenha sido útil para todas as partes, para a Assembleia da República e para o Governo. Muito obrigado, muito boa noite e bom jantar.